Imprensa negra, 190 anos de luta antirracista ligam passado e presente. Comunicadores negros têm se levantado contra desigualdades históricas. Criminoso seria o homem de cor, se na crise mais arriscada, na ocasião em que os agentes do poder desembainham as espadas dando profundos golpes na Constituição, na liberdade, guardasse mudo silêncio, filho da coação, ou do terror. O texto acima está em uma das edições do primeiro jornal da imprensa negra no Brasil, O Mulato ou o Homem de Cor, criado há exatos 190 anos, no dia 14 de setembro de 1833. A mensagem é representativa de uma missão que une comunicadores negros do passado e do presente, a de não se calar diante da intimidação, da violação de direitos e de ameaças à liberdade. Naquele contexto, o periódico denunciava a prisão arbitrária de um homem negro, Maurício José de Lafuente, acusado de vadiagem e de porte ilegal de arma. O que foi prontamente rebatido por uma série de provas. Se avançarmos para os dias atuais, há uma clara continuidade. Movimentos sociais e pesquisadores têm denunciado incessantemente as abordagens policiais racistas e a criminalização sistemática de negros. O grupo responde por 68% dos que estão hoje em presídios no país, segundo o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Entre as diferentes formas de enfrentamento do racismo, o jornalismo vem sendo, de acordo com especialistas ouvidos pela Agência Brasil, uma ferramenta importante de denúncia, debate e reflexão durante quase dois séculos. Diversas vozes e canais de comunicação têm oferecido alternativas aos discursos dominantes de exclusão e desigualdade. Quando as pessoas contam as próprias histórias, trazem determinadas sensibilidades e perspectivas que são negligenciadas pela grande mídia empresarial, que na maioria das vezes é racista, completa Pinheiro, pesquisador na área de comunicação e cultura pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. Homem de cor. O início e os primeiros capítulos da imprensa negra no Brasil podem ser contados a partir da trajetória de Francisco de Paula Brito, um homem negro que nasceu em 1809 no Rio de Janeiro. Quando jovem, aprendeu a arte gráfica na Tipografia Imperial e Nacional, ex-impressão régia, e seguiu carreira em outros empreendimentos como compositor, diretor das prensas, redator, tradutor e contista. Francisco de Paula Brito é reconhecido por dois feitos históricos, ter sido o primeiro editor de Machado de Assis, maior nome da literatura brasileira, e o editor do Pasquim O Homem de Cor, primeiro periódico da imprensa negra no país. Impresso na Tipografia Fluminense de Paula Brito, do qual era proprietário, o jornal teve apenas 5 edições, mas abriu as portas para todos os que viriam depois. A partir do terceiro número, o nome foi mudado para O Mulato ou O Homem de Cor. A escravidão, ainda em vigor no país, não foi tema do jornal, que estava mais focado em denunciar a discriminação racial contra pessoas negras livres. Durante o ano de 1833, uma das principais bandeiras foi a de atacar as dificuldades impostas aos negros para conseguir cargos públicos civis, políticos e militares. Ainda no mesmo ano, entre setembro e novembro, outros periódicos desse segmento surgiriam inspirados pelo Pioneira, Brasileiro Pardo, o Cabrito, o Criolinho e o Lafuente. Demorariam 43 anos até que uma nova manifestação da imprensa negra surgisse. Foi apenas em 1876, no Recife, que começou a circular o jornal O Homem. Pouco depois será a vez de São Paulo, com A Pátria e o Progresso, ambos em 1899, e de Porto Alegre, com O Exemplo, de 1892. O periódico gaúcho teria a maior duração até ali da imprensa negra, sendo encerrado em 1930, por problemas financeiros. Historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto apresentou dissertação sobre a imprensa negra do século XIX. Thomas Silva, Agência Brasil, na dissertação sobre imprensa negra do século XIX, a historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto apresenta uma definição do que caracterizaria esses tipos de veículos. São jornais feitos por negros, para negros, veiculando assuntos de interesse das populações negras. Em comum também a postura de desafiar as tentativas de silenciamento. Esses momentos iniciais da imprensa negra no Brasil demonstram que, a despeito de inúmeros contratempos, entre os quais o próprio escravismo e seus instrumentos afins, negros aqui formularam uma fala própria e tornaram-na pública. Ainda que não tenham alcançado simultaneamente todo o território nacional, esses impressos são parte do esforço coletivo de controlar os códigos da dominação e subvertê-los, diz o trecho da dissertação de Ana Flávia. Atualmente, ela ocupa o cargo de diretora-geral do Arquivo Nacional. Século XX. Ao longo do século XX, o número de veículos da imprensa negra se multiplicou. No Rio Grande do Sul, surgiu a Alvorada, publicado entre 1907 e 1965, com interrupções. Depois a Tesoura, 1924, a Revolta, 1925, e o Tagarela, 1929. Em Minas Gerais, circulam a Verdade, 1904, e o Raça, 1935. Em São Paulo, o Menelik, 1915, o Schalter, 1916, a Rua, 1916, o Bandeirante, 1918, o Alfinete, 1918, a Liberdade, 1919, a Sentinela, 1920, Cosmos, 1922, Clarim da Alvorada, 1924, Elite, 1924, Progresso, 1928, e A Voz da Raça, 1933. Esse último era publicado pela Frente Negra Brasileira, 1931 a 1937, principal organização negra do país no período. Mais para frente viriam o Novo Horizonte, 1946, Mundo Novo, 1950, Nosso Jornal, 1951, Notícias de Ébano, 1957, O Mutirão, 1958, além das revistas Senzala, 1946, e Níger, 1960. No Rio de Janeiro, destaque para A Voz da Negritude, 1953, Jornal Gaúcho Exemplo foi um dos que deixaram de circular por problemas financeiros, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro a maioria das publicações teve vida curta. Em alguns casos, durando poucas edições e não indo além do primeiro ano de vida. O historiador João Paulo Lopes explica que é preciso levar em conta o contexto social daqueles que produziam e liam os periódicos. Os custos para publicar um jornal eram altos. Geralmente, o pagamento se dava por meio de rateio entre os editores e os ativistas, se o jornal tivesse vínculo com alguma associação do movimento negro. Outros conseguiam verba com publicidade, o que ajudava a custear a publicação por um tempo maior. E outros dependiam de assinaturas. E quando os leitores eram afetados por crises econômicas, podiam deixar de pagar pelas publicações, o que afetava a circulação. Mas nem tudo era só financeiro. De tempos em tempos, essas publicações sofriam ataques, eram empasteladas em momentos de crise política e ditaduras, explica o historiador João Paulo Lopes. Edição do Jornal Quilombo, liderado por Abdias Nascimento, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Vale mencionar especialmente o caso do Jornal Quilombo, liderado por Abdias Nascimento, político, artista, ativista e criador do movimento cultural Teatro Experimental do Negro, Tenente. O Quilombo teve 10 edições entre dezembro de 1948 e julho de 1950. E adotou agenda política marcante contra a piedade e o filantropismo aviltantes, em relação à população negra, além de reforçar a importância de uma luta ativa contra o racismo no país. Com o fim da ditadura, se destacariam jornais fundados por pessoas que passaram pelo Movimento Negro Unificado, MNU, fundado em 1978, tendo como pautas centrais a desconstrução do mito da democracia racial e a denúncia do racismo estrutural. Alguns exemplos são o Tição, 1977, o Objetivo, 1977, Jor Negro, 1977, Negrice, 1977, o Saci, 1978, Visungo, 1979, Pichain, 1979, A Voz do Negro, 1984, o Áfricas Gerais, 1995, Eleme, 1985, o Irohim, 1996, e a revista Raça, de circulação nacional, 1996. Com a abolição, a luta é contra o racismo estrutural, desdobrado nas mais diversas formas, frentes e caras. Nas instituições, na polícia, no mercado de trabalho, nas escolas, no campo, no acesso à terra, acrescenta o historiador. Passado e futuro nesse conjunto de periódicos históricos, um em especial prepara a edição comemorativa para resgatar debates do passado e repensá-los à luz dos problemas atuais, a revista Tição, de Porto Alegre, que originalmente circulou em 1977. Com artigos de jornalistas, sociólogos e professores, o projeto pretende confrontar os diferentes contextos e analisar em que pontos houve avanços ou retrocessos nos desafios enfrentados pela população negra no país. Jeanice Dias Ramos, que participou do Tição na década de 1970, é uma das pessoas que lideram o projeto atual, que depende de apoio financeiro para ser finalizado. Mas, assim como aconteceu antes, ela acredita que a importância do tema há de mobilizar diferentes pessoas em torno da revista, Revista Tição, de Porto Alegre, que circulou na década de 1970 na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e, se você observar as pautas daquele período, elas continuam novas. Falam de questões até hoje não resolvidas dentro da negritude. Todos os tópicos foram aprofundados na revista e os problemas são muito atuais. Por essa continuidade histórica de lutas e demandas, Jeanice entende que os veículos da imprensa negra vão continuar sendo canais de expressão e denúncia fundamentais no país. A mídia negra dá condições para que a comunidade negra se aproprie dos seus próprios problemas. Que consiga visualizar e superar os desafios que são inerentes aos negros. São questões sociais e básicas de sobrevivência. Somos majoritariamente pobres, e temos que lutar diariamente pelo pão, pela condução, pelo trabalho. Não temos uma vida fácil. Falta o viver bem para a comunidade negra. Quando um negro adolescente sai de casa, a mãe fica em pânico. Será que essa criança volta para casa? Essa é a nossa realidade.